insuficiência renal crônica que pode levar à hemodiálise. Há uma preocupação com o crescente número de casos, de mortes. Já é considerada uma grande epidemia do milênio, não é? Uma em cada 10 pessoas, são números atualizados, né? Isso no mundo. Cresceram também os casos, por exemplo, de insuficiência renal aguda em pacientes com Covid. Então, é um problema que preocupa. Como é que isso vem sendo tratado no Brasil? Tem como prevenir um problema como esse nos rins? Eu vou conversar com um especialista no assunto, Dr. Hugo Abensur, do Serviço de Hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu vou começar pelo básico, viu, doutor Hugo, para a gente compreender a dimensão desse problema, até ali a ponta, né? Para quem está dependendo de hemodiálise e fica, às vezes, muito tempo aguardando até um transplante de rins. Como é que começa a alteração da função renal? Né? Isso já se sabe bem, já se conhece bem como isso acontece?
Sim, a gente sabe que existem os fatores de risco, né? Os principais fatores de risco são hipertensão e diabetes, são as duas principais causas que levam à doença renal crônica. Existem outras causas, como calculose renal, doenças genéticas, como doença renal policística, nefrites, glomerulonefrites. Mas o marcador de função renal é muito fácil de fazer, um exame barato, tem no SUS, que é a dosagem de creatinina no sangue. Então, nós produzimos a creatinina no músculo, e o rim tem que limpar a creatinina do sangue. E o valor normal de creatinina é 1 mg/dL. Qualquer problema no rim vai subindo a dosagem de creatinina. Vai para 1, vai para 2, 3, 4. Quando chega em 5, 6, aí precisa fazer diálise. Então é um exame simples de se fazer, que já mostra que o rim não está funcionando bem. Porque se a creatinina está subindo é porque o rim não está filtrando. E um outro marcador muito simples é no exame de urina. Nós não perdemos proteína na urina. Se começar a perder proteína na urina, é um indicativo que está tendo algum problema no rim. Então, a dosagem de proteína na urina e a dosagem de creatinina no sangue. Dois exames simples e que devem ser feitos principalmente nos grupos de risco, né? Uhum. Pacientes idosos, diabéticos, hipertensos, que têm antecedente familiar de doença renal. Mas é um exame tão simples que deve constar dos exames anuais, dos exames que as mulheres fazem no ginecologista, e que deve ser feito para flagrar o início de uma doença renal crônica.
Eu vou perguntar uma coisa, doutor, não tem, é dúvida, né? Tem muita gente aí com pré-diabetes, já tomando medicamento. A pré-diabetes também, assim como a diabetes, ela pode levar um problema ali, mesmo que lentamente, de insuficiência renal?
Sim, se a pré-diabetes evoluir para diabetes, ela pode levar a doença renal. E mesmo em níveis baixos de glicemia, e alterações também pode levar a problemas renais. Mas o ideal é o seguinte, que o indivíduo que tenha esses fatores de risco, tenha diabetes, tem pressão alta, fuma, tem que tirar esses fatores de risco, tem que controlar a pressão, controlar o diabetes, parar de fumar, e por trás de tudo está a obesidade, porque a obesidade está atrás da hipertensão e do diabetes. Ela é o fator de risco que aumenta o risco da hipertensão e de diabetes. Por isso que está aumentando o número de casos de doença renal crônica no mundo, né? Por conta do sedentarismo, de uma dieta mal orientada. Aí vem a obesidade, vem o diabetes, vem pressão alta, o consumo exagerado de sal. A ONU manda comer só 5 gramas de sal por dia. O Brasil come em média 10 gramas de sal por dia. Tudo isso são fatores de risco que podem prevenir essa epidemia.
Uhum. Bom, se a pessoa não faz os exames mínimos aí, que é sangue, urina, anualmente, enfim, de tempos em tempos, essa doença ela pode caminhar lentamente, sem sintomas, ou ele já dá algum sintoma? A gente já pode pensar?
Infelizmente, a doença renal crônica é pouco sintomática. Então, às vezes, a gente surpreende de pegar um indivíduo numa fase avançada e ele não percebeu. Às vezes, está na boca da diálise. Só aí que ele faz o diagnóstico de doença renal crônica. Porque, assim, para o indivíduo entrar em diálise, ele precisa perder 90% da função renal. Só quando ele está abaixo de 10% de função renal, ele entra em diálise, que a gente chama isso estágio 5 de doença renal crônica. Mas, muitas vezes, a gente se depara com um paciente com o diagnóstico no estágio 5. Porque, assim, os sintomas são pequenos, e são tão insidiosos que o paciente não vai percebendo, que ele vai ficando um pouquinho anêmico, que ele acorda à noite para urinar, que tem um pouquinho de edema no final do dia, ou de manhã acorda com o rostinho um pouquinho mais cheio. Então ele fica um pouquinho mais enjoado, isso nas fases mais avançadas. Então ele é pouco sintomático. Então, na verdade, o que a gente tem que ir atrás dos grupos de risco e estar sempre dosando a creatinina no sangue para ver se o paciente tem algum problema, para a gente tomar atitudes para retardar a progressão da doença. Existem várias medicações hoje em dia que, se você institui precocemente, vai prorrogar a necessidade de diárese. Alguns antipertensivos, como inibidores da enzima de conversão, IECA, ou bloqueador do receptor de angiotensina, que é o BRA, seria losartana, enalapril, captopril, e novos antidiabéticos, como agora os inibidores de SGLT2, a dapagliflozina, a empagliflozina, que também funcionam para não diabéticos, para proteger o rim. Então agora nós temos muita medicação para dar, e ainda está chegando novas medicações no Brasil, que, se a gente institui precocemente, vai diminuir o número de pacientes que está em diárese. No Brasil nós temos 140 mil pacientes em diárese, que consome 5% do orçamento da saúde. E tem 30 mil esperando um transplante. Nossa. Então a gente tem que diminuir a chegada de pacientes em diárese, e hoje a gente tem muitos instrumentos para isso. Além dos remédios, tem a mudança do estilo de vida. Um estilo de vida saudável, uma dieta bem orientada, são fatores importantes.
Olha só, só respondeu várias dúvidas numa de um jeito direto, que eu já estava ali sabendo. Bom, instalado o problema, quanto tempo, né? Infelizmente, essa pessoa fica fazendo hemodiálise, e muitas vezes os casos levam realmente à necessidade de um transplante de rim. Então, evitar tudo isso é o mais importante. Agora, exato, não é, doutor? Mas posto o problema instalado, quer dizer, essas pessoas, elas fazem diálise em casa, no hospital, é uma situação difícil. Tem gente que fica anos fazendo isso, né?
Exato. Então, o esquema da doença renal crônica é assim: a gente chama tratamento conservador, que vai de 100% a 10% de função renal. Aí dá para tratar com remédios, vem em consulta, tudo. Claro. Abaixo de 10%, ele tem três opções. Se ele tiver um doador vivo na família e que está disposto a doar, ele pode fazer o transplante direto, sem passar pela diálise. Se ele não tiver um doador, ele vai ter que esperar na fila de doador falecido. Aí ele pode fazer a diálise em casa, que é a chamada diálise peritoneal, através de um catéter que a gente coloca na barriga do paciente. Ele põe um líquido, troca o líquido várias vezes por dia. Ou ele vai fazer a hemodiálise no hospital. Geralmente são três sessões por semana, com duração de 4 horas cada sessão.
Nossa.
Isso até ele fazer o transplante, até vira. Agora, o transplante pode demorar 1 mês a 5 anos ou mais para o indivíduo receber o rim de um órgão falecido. Vai depender da compatibilidade dele com o doador. Então, ele fica os marcadores do paciente num banco de dados da Secretaria de Saúde. Quando tem um doador falecido, o órgão vai para aquele que é mais compatível. Então, não tem um tempo certo, vai depender da compatibilidade. O tempo de espera na fila é mais para desempate, para uma boa compatibilidade.
É uma luta, hein? É uma luta, pela descrição aí do doutor Hugo. Agora, outro dado que, pesquisando, eu encontrei foi esse caso de pessoas que adquiriram a insuficiência renal ou já tinham algum tipo de problema e a Covid agravou. Isso aconteceu, não é, doutor? Por quê?
Aconteceu. Olha, não só a Covid, como qualquer situação grave que leva um paciente para uma UTI, um choque hemorrágico, um acidente, uma infecção disseminada, e a própria Covid, que é grave, que levou vários pacientes para a UTI, o rim pode ter uma piora aguda. Aí a gente chama isso de insuficiência renal aguda, ou lesão renal aguda. É uma subida brusca da creatinina, é diferente da doença renal crônica, que leva anos, mas é uma piora aguda, que é uma lesão que é reversível, mas nesse momento isso agrava o prognóstico do paciente. Ele tem que fazer diálise por alguns dias, e se o paciente melhorar, ele recupera a função renal. Com o Covid aconteceu isso, a gente teve que fazer muita diálise para Covid, e também o Covid causa em alguns pacientes uma lesão própria no rim, que é o chamado COVAN, que é uma doença autoimune que lesa o rim. Então, além de ter essa lesão renal aguda, teve também algumas glomerulonefrites por Covid. Mas, graças a Deus, agora a gente já diminuiu, a pandemia já está indo embora, não foi embora totalmente, mas foi uma das demandas. Às vezes, em hospital, não é que não faltava respirador na epidemia, faltava aparelho de diálise para atender esses pacientes.
Nossa, que situação, vejam só. Bom, a gente está começando a concluir a nossa entrevista, doutor Hugo. Quer dizer, qual é a informação mais importante que a gente sintetiza agora e dá para o ouvinte? Quer dizer, é fazer pelo menos uma vez ao ano um exame de sangue, tendo ali o acompanhamento, né, dessa informação para ver como está a condição do rim. Acho que isso daí é o mínimo.
É, então, o que eu recomendo assim, eu noto que os pacientes vão, se preocupam, olha, como é que está a minha glicose, como é que está meu colesterol, mas eu quero que os pacientes também perguntem para o médico, como é que está a minha creatinina, como
bem.
É que está meu rim, eu estou perdendo alguma proteína na urina, porque aí é um marcador bem precoce de problema renal. Então é isso que a população tem que cobrar dos seus médicos, para que também veja o rim.
Excelente, tá aí portanto, um exame anual você pode, aliás, essa e muitas outras doenças, né? Muitas outras doenças, os indícios estão ali no exame de sangue.
Então, exato, e custa tão baratinho o exame, não é nada oneroso, custa, no SUS custa R$2-3 esse exame de creatinina.
Então é essa a informação, vamos ficar com essa informação, tentar prevenir uma doença que pode trazer muitos transtornos, né? Para a vida, para o dia a dia, para a qualidade de vida desse paciente. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, doutor Hugo Abensur, muito obrigada por sua contribuição, doutor Hugo.
Até logo, para todos os ouvintes de vocês.